Euronet Plus. Estamos no ar com o programa Fora da Caixa, com Pedro Santana Lopes e António Vitorino. Bem-vindos. Vamos avançar em duas partes. Começamos pela Carta de Bruxelas a Portugal sobre o Orçamento de Estado, com algumas dúvidas em relação às metas. Enfim, Pedro Santana Lopes, para si é coisa para tirar o sono ao Governo de Lisboa, aquelas reservas, algumas reservas que têm levantado por parte de Bruxelas?
Acho que não. Aliás, o Comissário Moscovici já veio esclarecer que querem ver esclarecidas algumas questões nas estimativas que são feitas, mas julgo que não muito mais do que isso. Mas antes de prosseguir, gostava só de dar a renascença por esta nova onda e novo formato. Acho que está bom até agora.
Como ouvinte, está a gostar.
Vou ouvindo ainda ontem, eu ouvi à tarde, ao fim da tarde, exatamente.
No nosso horário, neste horário, não é?
Exatamente.
António Vitorino.
Também felicitar a Renascença, naturalmente, ficaria mal que não o acompanhasse e dizer, em relação à carta, bom, vamos lá ver, foram enviadas cartas a 7 países, não é? Portanto, também não estamos tão singularizados quanto estivemos o ano passado. Nós, o ano passado, tivemos um processo a solo, digamos assim, que é sempre mais difícil de gerir quando ele é acompanhado. Em segundo lugar, há um tema que vai ser recorrente, na minha opinião, que é a questão da divergência na análise do que é o chamado déficit estrutural. E de se a redução é 0,6% ou 0,3% ou 0,1% em relação ao déficit estrutural, porque não há acordo sobre os critérios. Mas eu não creio, sinceramente, que seja por causa do déficit estrutural que o gato vá às filhós.
Aliás, até porque sublinhou no último programa que a Comissão ainda vai fazer uma avaliação importante sobre Portugal ainda antes de tomar parecer sobre o Orçamento de Estado, não é?
É o que está previsto. Ainda há aquela assessment que a Comissão terá que fazer no quadro do chamado diálogo estruturado, inventam cada nome, não é?
É, não é um nome.
Diálogo estruturado sobre a questão da suspensão dos fundos europeus.
Pedro Santana Lopes, na semana passada, dizia, bom, e se o holandês voador meter a mão nesta massa?
Sim.
Acha que ainda que os espíritos estão mais calmos?
Que pode ficar em terra desta vez.
Estamos
não vai dar para muitos voos.
Não vai voar.
Não vai voar. Não, sim, do presidente
do
Eurogrupo. Acho que não há margem, com franqueza. Já tivemos a ocasião de sublinhar. Este orçamento foi feito já, estou convencido, aprendendo as lições do ano passado. E, portanto, também com alguma margem que a evolução da execução orçamental, nos termos em que foi decidida pelo Governo, permite. Mas o que é facto é que me parece que o Governo, na elaboração do orçamento, já não deu tanta margem para... E o Governo e a maioria que o apoia. Acho que o PCP e o Bloco perceberam também e preferiram também não causar, por muito que digam que gostam de que gostariam que o Governo batesse mais o pé a Bruxelas, mas eu penso que houve aqui da parte dos três, das três forças políticas, uma vontade de resolver o assunto depressa e bem na perspectiva dos próprios.
Nós começámos, de facto, a falar um pouco sobre este tema na semana passada e, na altura, António Vitorino disse que, para um país que tem esta dependência dos mercados, uma recomendação de correção do orçamento por parte da Comissão seria sempre muito negativa. Presumo, então, que não é, neste caso, estas reservas não são ainda a correção profunda que seria preocupante, penso ler corretamente o seu pensamento, mas há também um ponto positivo, que é o facto da DBRS ter mantido o rating, e a Fitch ontem também tomou posição, dizendo que, apesar de tudo, há um caminho certo, apesar de algumas dúvidas. Dá a ideia que só o tal, talvez, é que é a má da fita na perspectiva do Governo.
Vamos ver, eu acho que nós vivemos submergidos por previsões. Todas as instâncias internacionais fazem previsões, as instâncias nacionais, pelo menos, são 3 ou 4 também a fazer previsões. Acho que já é tempo de nós também nos habituarmos a dessensibilizarmos em relação às previsões. Elas são importantes, como
muitas
indicadores, mas, por amor de Deus, têm falhado tanto, que não vale a pena estarmos a alimentar um debate esquizofrénico na base de previsões. Do ponto de vista do comportamento dos mercados, a decisão essencial foi a da DBRS. Aí, sejamos claros, ao manter o grau de rating da dívida portuguesa, permitiu que o Banco Central Europeu continuasse a intervir nos mercados em apoio da dívida pública portuguesa. E essa é que é a questão que permite sustentar a dívida pública portuguesa nos mercados internacionais. Esse é o lado mais positivo. Em segundo lugar, a Comissão já recomendou alterações aos orçamentos de outros países. Por exemplo, a Espanha, o ano passado, levou uma recomendação formal de alteração do orçamento. Só que, como não tinha governo, não só não alterou o orçamento, como inclusivamente nem sequer vai alterar, porque o orçamento já está quase a acabar o seu prazo de vigência. Eu não antevejo, sinceramente, que desta vez venha para Portugal uma recomendação de alteração do orçamento. O que pode vir é uma decisão que chama a atenção para aqueles aspectos do orçamento que a Comissão considera menos em linha com as suas próprias previsões de outono, que serão ainda divulgadas dentro de uma semana.
Ainda quero acrescentar alguma coisa sobre este tópico antes de falar de Espanha. Então vamos já falar um pouco de Espanha, porque já há luz ao fundo de um grande
luz
túnel.
Luz amarela.
Um grande túnel para os espanhóis, com Mariano Rajoy, em princípio no sábado, à segunda votação, a tomar conta do governo espanhol. Pedro Santana Lopes, acabou tudo em bem, enfim, no fundo o PSOE, e falámos aqui extensamente já sobre isso, é que viabiliza. O que é que fica deste processo neste momento?
Fica um momento difícil para a democracia espanhola, naturalmente, do qual os intervenientes deverão tirar lições. Julgo que fica um comportamento também sereno e proveitoso na perspectiva do seu próprio interesse do rei, que se soube conter e não dar nenhum passo em falso, tanto quando se nos é dado conhecer.
Um rei paciente.
Sim, muito paciente, discreto e sensato. E ficou, de facto, a necessidade que os partidos espanhóis, os vários, os antigos, principalmente, têm de sentir e aplicar da necessidade de uma profunda reforma interna, reforma que inclui uma profunda reflexão sobre o que aconteceu. Porque aconteceu não surgiu do acaso, tem raízes profundíssimas e eles têm que saber tirar as ilações em vários planos, a começar pelos casos de corrupção e outros, nomeadamente no funcionamento interno do PSOE, do ponto de vista da quesilha política, e depois as questões dos nacionalismos.
António Vitorino, sobre este tema, o Podemos já está aí na primeira linha da oposição, organiza uma manifestação já no sábado para marcar a oposição à investidura de Rajoy. Começa a marcação de quem vai ser o grande protagonista da oposição?
Sim, é claro está que a decisão do PSOE era uma decisão muito difícil, porque seria preso por ter cão ou preso por não ter. O PSOE não tinha nenhuma boa solução ao seu alcance, em certa medida também pela maneira como o próprio PSOE conduziu este processo desde o princípio. Portanto, não é só fruto das circunstâncias, é fruto também dos seus próprios erros. Mas há um dado que é incontornável, é que o bipartidarismo acabou em Espanha. E, portanto, eu creio que estamos consolidados perante uma evolução de um sistema com quatro grandes partidos. E na oposição há dois partidos que se vão disputar mutuamente e marcar mutuamente o terreno, que são o PSOE e o Podemos. E aí joga-se mais do que apenas a relação de sobrevivência de um aparelho partidário. Joga-se mais do que isso. Vai-se jogar numa democracia como a espanhola, e isso também toca a outras democracias, a de saber se nesta esquerda, se o que prevalece é a visão populista ou se é uma visão mais responsável. Essa linha de marcação vai ser muito importante.
Euronet Plus. Estamos de volta para a segunda parte do nosso debate de Pedro Santana Lopes e António Vitorino, debatendo temas europeus e internacionais. Começo por si agora, António Vitorino. Em relação a este tratado entre o Canadá e a União Europeia, que cai na Bélgica, cai na Valónia. Isto talvez seja difícil explicar aos nossos ouvintes, talvez António Vitorino consiga ajudar-me mais do que eu a explicar porque é que tudo cai na Valónia, porque é um pouco estranho que aquele, não sei quantos milhões, tem muito pouco,
2 milhões e tal,
que quebram um acordo transatlântico, neste caso, com o Canadá.
Bom, este acordo é um acordo chamado acordo misto, é uma expressão um bocadinho ambígua, mas diz que tem competências europeias e competências nacionais. Porque é misto, não pode ser só aprovado pelo Conselho de Ministros e pelo Parlamento Europeu. Na medida em que importa também com competências nacionais, tem que ser aprovado pelos Parlamentos Nacionais, dos 28 Estados-membros, no respeito pelas regras constitucionais de cada Estado-membro. Ora, num país como a Bélgica, a Constituição diz que a vinculação a tratados internacionais obriga a ser aprovado não apenas pelo Parlamento Nacional, mas também pelos parlamentos dos vários estados que compõem a Bélgica. A Flandres, a Valónia e ainda um parlamento pequenino que existe numa região de dominância alemã, de língua alemã, e pelo parlamento da região de Bruxelas, capital. Para os nossos ouvintes perceberem melhor, era o mesmo que se dissesse que um tratado internacional em Portugal tinha que ser aprovado pela Assembleia da República, pela Assembleia Regional da Madeira e pela Assembleia Regional dos Açores. Bom, essa é a regra constitucional belga. Não há nada a fazer, sempre foi assim. O Tratado de Lisboa também foi aprovado por estes parlamentos todos. E, portanto, o Tratado de Comércio com o Canadá também tem que ser aprovado por todos esses. Seja, se quiser, o ridículo não é, talvez, os 2 milhões e tal de valões. É que a tal Assembleia Alemã de que eu falei tem escassas centenas de pessoas. Portanto, é a regra e a regra tem que ser respeitada.
Mas o pano de fundo é a oposição a estes acordos de livre comércio. E quem não acerta com o Canadá dificilmente vai acertar, por exemplo, com os Estados Unidos, uma parceria muito maior, Pedro Santana.
Sim, mais complexa e mais impressiva para alguns interesses também sediados ou instalados ou dos próprios europeus. Isto são casos complicados, eu diria. Quem é que há de ser período de uma freguesia destas, não é? Para a ratificação de um tratado, o António fez a descrição perfeita. E, portanto, e quer dizer, se formos às duas grandes regiões, a Valónia tem uma posição, a Flandres tem outra. O primeiro-ministro da Flandres está farto de...
Isso também é a Bélgica como a conhecemos, não é?
Hã?
Também é a Bélgica como
a
conhecemos.
É, a Bélgica... Sim, é, the crossroad of Europe, e tem lá muitas crossroads lá dentro, não é? Portanto, a questão põe-se para a ratificação de todos os tratados. Penso que a União Europeia tem que chegar a uma conclusão sobre isto. Quer dizer, porque não... Já falámos disto aqui a propósito de outros casos, anos anteriores. Não pode ser só um Estado, tem de haver consequências a impedir a vida dos outros todos, está a ver?
Mas sanções...
Não, quais sanções? Quem não quer não vai. A ver.
Ficar de fora.
Ficar de fora. Tem que estabelecer um processo
opt-out, não é?
Negocial, sim, pelos qual possa ou exigir-se uma maioria de Estados com determinadas competências, como é para as votações na União Europeia, que representem X população ou X número de Estados, ou que impliquem... a aprovação automática do acordo internacional ou do tratado, ou então opting out, como você dizia, com determinadas consequências, não total, mas parcial. Agora, a vida de dezenas de Estados, de milhões e milhões de pessoas, obstaculizada às vezes por uma querela regional, ou com componentes regionais, não estou a dizer que seja o caso, é muito complicado, é muito complicado. Está-me a lembrar da Escócia.
Sim.
Vamos ver se um dia destes temos a Escócia independente. Temos a Escócia na União Europeia.
Vamos entrar aqui, António Vitorino. Este ponto é interessante, que é a ideia de uma exceção e de uma maioria que avança independentemente daqueles que querem ficar para trás. Mas se aplicarmos isto a todas as áreas de domínio comunitário, voltamos a, não é à la carte, mas digamos a uma Europa de alguns.
Bom, há já duas velocidades, há várias velocidades, nós não vamos também ser ingênuos. Em Schengen não estão todos. E até estão em Schengen, no espaço sem fronteiras internas, estão países que não são da União Europeia, como por exemplo a Islândia, a Noruega e a Suíça e o Liechtenstein, ou na moeda única, não estão todos. Estão 19 dos 28, agora daqui a uns tempos 27, quando o Reino Unido sair. Eu acho que a gestão desses grupos que vão mais à frente... tem que ter uma preocupação fundamental. Não pode ter portas fechadas, isto é, quem quiser juntar-se à velocidade da frente tem que sempre poder fazê-lo, para não haver exclusões, é um critério muito importante.
Se não haver clubes restritos.
Exatamente. Esse é um ponto muito importante. E o segundo ponto muito importante é que é preciso também garantir que isso não põe em causa a coesão do projeto europeu, porque repare que a partir de certa altura isto pode ser, de facto, uma manta de retalhos e a ideia de tu escolher o que se gosta e não aceitar o que não se gosta, bom, era um mundo ideal, era bom que fosse assim, mas não é assim. Nós temos que escolher as coisas que nos agradam mais ou que nos agradam menos, e é um pacote. E é em função do conjunto é que nós temos que avaliar se queremos estar ou não queremos estar. E hoje os britânicos disseram, não, no conjunto disto tudo nós não queremos estar, é uma opção. No caso, por exemplo, da Valónia, é evidente que a Valónia é um país que beneficia muito da circunstância de estar inserida na Bélgica, da Bélgica ter Bruxelas a capital da Europa. É um país que beneficia extraordinariamente do comércio internacional. Claro. E, portanto, há aqui uma querela ideológica. Há.
Também há uma, é um governo de esquerda na Valónia.
É um governo
contra
presidido
os acordos
por,
livre de comércio.
Por um socialista. Que, aliás, é uma pessoa notável que eu conheço. É um professor de ciência política. Uma pessoa muito respeitada. Mas aqui há que reconhecer, basta ver a imprensa, que há hoje, no mundo inteiro, a começar pelos Estados Unidos, uma deriva anti-comércio livre. E muitas vozes críticas em relação à maneira como os tratados de comércio estão a ser elaborados.
E este acordo não era mais importante para o Canadá do que para a União Europeia?
Não, por acaso acho que não, sinceramente. Acho que o acordo era muito importante para o Canadá, mas para a União Europeia era igualmente importante, porque os acordos de comércio que nós temos neste momento, o acordo mais recente é com a Coreia do Sul, que é um país importante, mas da Ásia, vai ser aberta a negociação do acordo de comércio com o Japão, que é um acordo muito importante, e está pendente a questão do acordo de comércio mais importante de todos, com os Estados Unidos da América.
E esse aí?
Pois, se o eixo euroatlântico não der provas de ser capaz de chegar a acordo sobre as regras fundamentais do comércio internacional, há uma coisa que eu tenho a certeza. As regras que vão prevalecer vão ser impostas por outros. E não vão ser regras que respeitem nem critérios sociais, nem critérios ambientais, nem critérios de solidariedade e de coesão como são aqueles que são os europeus.
Então prefere-se um não tão bom acordo do que não haver um acordo?
Acho que quem se opõe a este acordo está a abrir espaço para a desregulação do comércio internacional e que acabe por prevalecer uma lei, que acabe por prevalecer uma lei da selva imposta por países emergentes, como por exemplo a China e outros países asiáticos.
Um remate sobre este tema.
O que eu quero que eu lhe diga? O primeiro-ministro Canadá, acho que vinha hoje, ou
Bruxelas, sim,
supostamente para assinar este acordo, não é? E fica à espera, acho que ainda há uma secreta esperança.
A ficar no hotel à espera que lhe digam se é para avançar.
E veja o que é. Pronto, uma parcela pequena de cidadãos europeus põe em causa um acordo global com o Canadá que deu muito trabalho, que abre portas. Apesar dos ventos contra, como dizia o António, se há algo nos debates nos Estados Unidos que nenhum dos dois respondia, é a matéria do acordo transatlântico. Sim. Não é? Ele dizia, eu sou contra, eu também dizia, pois eu agora também já sou. Não é?
Vamos ver como é que isso fica. Vamos falar ainda sobre o dinheiro comunitário entrar em força em Portugal. Pedro Santana Lopes, este aqui, comece por si. Lisboa tornou-se o primeiro município da União Europeia a beneficiar diretamente o apoio da União, ao abrigo do plano Juncker. É um empréstimo quadro de 250 milhões de euros no acordo entre o BEI e o município de Lisboa, o Banco Europeu de Investimento. É uma forma, no fundo, de aplicar a receita que Portugal tem seguido no sentido do investimento, ou seja, há aqui um investimento repartido com a União Europeia para financiar aquilo que muda na cidade de Lisboa. Parece-lhe correta esta estratégia?
Sim, parece-me. Acho que é um bom acordo. Também pelas áreas a que se destina. A área do ambiente, a regeneração urbana, qualificação de espaço público, acho que é um bom acordo, com um montante muito significativo. Acho que esta primeira parcela são
100 milhões
de euros, e por isso acho que é o caminho correto, na linha de facto delineada pelo plano Juncker, e acho que é bem aproveitado pelas autoridades nacionais, incluindo as autoridades de Lisboa.
É um caminho importante para fazer a diferença em unidades mais pequenas territoriais, à escala de uma capital, é importante.
Sim, se quiser, irmos a Denis de Rougemont, a Europa das regiões, mesmo que sejam regiões pequeninas, e portanto tomar essa unidade, essa escala, como a escala ideal para fazer planos de desenvolvimento. Que não descruza, desculpe-me o termo, não vai muito contra a ideia do primeiro-ministro de uma recente cimeira europeia, que até alguns companheiros meus de força política criticaram, no sentido da aposta na regeneração urbana.
250 milhões faz muita diferença para quem conhece as contas de uma Câmara como a Câmara de Lisboa?
Sim, faz, apesar da Câmara de Lisboa hoje em dia estar bem. nomeadamente com este afluxo turístico imenso, todos estes IMTs, todos estes impostos do investimento louco no imobiliário, mas 250 milhões com empréstimo, com muito boas condições, são sempre muito importantes, é um bom caminho para investir no desenvolvimento, porque isso permitirá mais receita, mais visitantes, vida com melhor qualidade, menos despesa e, portanto, é um investimento que compensa. É um financiamento reprodutivo, um investimento reprodutivo.
António Vitorino, a quem é que temos que acreditar o facto de ser uma estreia da aplicação do Plano Juncker a este nível?
Bom, há, de facto, um problema de desequilíbrio na aplicação do Plano Juncker durante estes dois anos, que beneficiou, sobretudo, os países já mais desenvolvidos. Os cinco países mais beneficiários seriam aqueles que, provavelmente, teriam menos necessidade de financiamentos ao abrigo do Plano Juncker. Portanto, este tipo de iniciativas compensam um pouco, em benefício de países da periferia, a alocação dos fundos disponíveis no âmbito do Plano Juncker. Pois, em segundo lugar, como disse o Pedro, acho que o objetivo da regeneração urbana é um objetivo muito importante. É um objetivo importante não apenas do ponto de vista do conforto das pessoas, da vida das pessoas nas cidades, mas também do ponto de vista do emprego e do ponto de vista de poupança de energia e de contribuir para a luta contra as alterações climáticas. Porque o objetivo aqui não é só pintar as fachadas das casas, é também garantir que essas casas se tornam mais eficientes do ponto de vista energético, e isso é muito importante para a economia de um país. Em terceiro lugar, terceiro ponto, é o facto de Lisboa poder ser beneficiária. Este é um tema muito controverso em Portugal, diga-se de passagem, não é? Mas como nós sabemos, os modelos da política de coesão excluíam Lisboa do chamado Objetivo 1.
Ponto.
E, contudo, há importância, porque vivem aqui quase 3 milhões de pessoas.
Por causa da região Lisboa e Vale do Tejo, que tem,
um rendimento per capita superior à média europeia, portanto já sai fora.
No fundo, é a região mais
clássicos.
Rica do país para esses efeitos.
Mas a verdade é que não interessa apenas considerar o PIB per capita, interessa, por exemplo, aferir as necessidades de um conjunto significativo de população. E quem diz isto sobre Lisboa também diz o mesmo sobre o Porto, claro, ou sobre o Grande Porto, que é aquela região onde vivem 3 milhões de pessoas, Aveiro, Porto e Braga, que é um eixo muito importante do ponto de vista das pessoas que lá vivem, que são muitas, são quase 3 milhões, e onde há também uma longa tarefa de regeneração urbana
não
a fazer.
Não acentua o centralismo?
Pois é, o centralismo existe, não do ponto de vista do poder, isso eu não é isso que eu estou a referir-me, do ponto de vista do afluxo das pessoas. Há três grandes polos de agregação populacional em Portugal. Um é a região Aveiro, Porto, Braga, outro é Lisboa e Setúbal e o terceiro é o Algarve. Esta é a realidade da distribuição das pessoas na população, e, portanto, no território. E, portanto, para acorrer às necessidades das populações, faz sentido que haja este tipo de investimentos na regeneração urbana.
Pedro Santana Lopes.
Só dizer, na zona de Lisboa, está bem, Lisboa tem um rendimento per capita superior a 3/4 da média comunitária, por isso está fora dos apoios. Eu vejo, até na Misericórdia de Lisboa, e muitos projetos são apresentados, querem candidatar-se a fundos comunitários e não podem, exatamente, estão na região de Lisboa. Só que na região de Lisboa estão mais pessoas que vivem em situações muito degradadas do que em muitas outras parcelas do país. Com todo o respeito por essas outras parcelas, mas como houve esse fluxo que conhecemos e do que o António falava, apesar dessa média, nós temos muitas pessoas em casas que precisam muito de requalificação, para não dizer demolição e substituição, até pelas tais razões de segurança das zonas periurbanas, dos arredores que existem em Lisboa e noutras capitais ou noutras grandes cidades europeias, Porto e outras.
Só para fechar, ainda sobre o dinheiro comunitário, temos os últimos 2 minutos, este programa de empréstimos do Banco Europeu de Investimento, 300 milhões de euros para a economia portuguesa, sobretudo para as PMEs, é uma importante alavanca, António Vitorino?
Ah, sem dúvida. Sobretudo quando destinada às pequenas e médias empresas, que é aquilo que gera emprego em Portugal. Em Portugal, quase 3/4 do emprego é de pequenas e médias empresas.
Mas tudo isto passa também pela conjugação com o sistema bancário.
Exatamente.
Esse é
claro,
que tem sido o problema,
ponto.
Não é?
E depois o sistema bancário não ser demasiadamente
fechado. E isto está salvaguardado, na sua opinião?
Isso não se pode salvaguardar por um decreto-lei, não é? Agora, é manifesto e evidente que as preocupações que têm sido evidenciadas de sanear a situação do sistema bancário visam também criar espaço para que os bancos tenham um papel mais ativo no financiamento da economia.
Não era para isto que existia um banco de fomento ou um instituto para o desenvolvimento?
Pois, mas já não sei onde é que para, pois. Não sei onde é que está esse banco.
Deve andar por aí.
era também por isso que existiria. Mas existem instituições, mesmo no sistema financeiro, talvez mais vocacionadas umas do que outras para a ligação à economia real. Uma delas está neste momento em vias de ser vendida, não é? Mas o novo banco... Não, mas hoje eu li que foi assinado um acordo com o Montepio, por exemplo.
Exato.
De 20 milhões de
20
euros.
20 milhões de euros, sim.
Pronto, há instituições que pela sua natureza têm essa ligação muito especial à economia real do país.
Muito bem. Pedro Santana Lopes, António Vitorino, foi um gosto falar convosco neste novo horário. Repetimos este debate às 11 da noite, sempre às quartas-feiras.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.